Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo grande privilégio de nós podermos estar aqui, que podemos adorar a Deus e buscar a sua face enquanto ainda dura o tempo da graça, e que nós podemos entrar em julgamento conosco mesmos e ver onde estamos. Não creio que deva ser muito difícil para uma pessoa que confia em Deus e quer ser aprovado por Ele, que ele se examine de fato com profundidade para saber de que lado está. Se ele odeia ou é odiado. Se ele persegue ou é perseguido. E poderíamos continuar essa sequência. Creio que todos nós, que já durante anos ouvimos a palavra de Deus, e não apenas ouvimos, mas a levamos aos nossos corações, seria uma pena muito grande se somente a tivéssemos ouvido. Seria uma pena muito grande se a palavra de Deus não pudesse realizar aquilo para o qual realmente foi enviada. E assim como ontem à noite, nós olhamos a partir da Santa Escritura os caminhos de Deus com o seu povo de uma maneira muito especial, queremos continuar hoje e ver e reconhecer a partir das Sagradas Escrituras que caminho Deus vai com os seus. Nós vimos em Israel. O começo foi maravilhoso. Ninguém veio com seu próprio programa, mas com o passar dos anos veio uma coisa e veio outra. Mas então veio o dia e a hora chegou, na qual os dois homens que pertenciam àqueles que deveriam ver lá e que estavam na fé e disseram: somos mais do que capazes de tomar a terra. Foi-lhes permitido atravessar o Jordão junto com aqueles que tinham sido preservados e viram de forma gloriosa a terra prometida. Para eles, valeu a pena perseverar, com fé avançar, independentemente do que estava acontecendo à sua direita ou esquerda. Deus realizou seu plano até o fim. Com quem? Com aqueles que haviam confiado nele até o fim. E não está escrito em vão: ser fiel até a morte, e então te darei a coroa da vida. A palavra de introdução já fala por si mesma e nos abre os olhos. Poderíamos ir até o Jardim do Éden, poderíamos ir até Caim e Abel, poderíamos percorrer toda a história da Bíblia até os últimos dias. Ambas correm paralelamente e por isso nós temos que nos provar repetidamente o que somos ou quem somos. Nosso Senhor, Ele mesmo disse: onde ter existido um profeta que vós não perseguistes, um enviado de Deus a quem não tivestes matado? E Ele disse: assim, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto no altar do holocausto, foi derramado todo o sangue dos servos de Deus. E me impressionou muito quando o irmão Russ também leu isso de nosso Senhor e Salvador. Que mal ele fez? Por que ele teve que suportar tudo? E vocês sabem que o poderoso nisso foi, ele ficou em silêncio e não disse nada. E para fora deu a impressão como se as pessoas tivessem razão com as suas acusações. Ele não diz nada contra isso. Ele deixa vir tudo sobre si. Portanto, tem que ser verdade. Não, não foi. Há pessoas que andam nos passos do Senhor, que não abrem a boca, que simplesmente deixam tudo passar sobre elas. Eu creio que está escrito em algum lugar aqui que Deus vai lutar. Não somente um ser humano, mas Deus, ele luta. E eu li alguns versículos, mas não queremos nos aprofundar nisso. Creio que Deus já disse, a partir da palavra, o que ele queria dizer. Está no meu coração continuar a fazer a comparação com Israel e a congregação, porque creio de todo coração que tudo o que aconteceu com Israel aconteceu de forma exemplar para a congregação. Assim está escrito em 1 Coríntios 10. E quando vemos o Antigo Testamento e a progressão com a congregação, então nós reconhecemos o decorrer da congregação do Novo Testamento. Eu estou lendo agora de 2 Reis, capítulo 17, 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 32. Mas temiam também ao Senhor e dos mais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais lhes faziam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportadas. Nesse versículo, é mais expresso mais do que nós podemos compreender no momento. Por um lado, eles estavam no culto a Deus, com Deus, e por outro lado, estavam venerando deuses estrangeiros. Mas Deus não parte a sua glória com ninguém. Ele é um Deus ciumento e quer que sejamos totalmente dele. E então está aqui, até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, segundo as suas ordenanças, segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Eles adoravam a Deus, mas não de uma forma certa, porque tinham outros deuses ao lado. E notamos ontem à noite que Arão foi o primeiro a fazer uma coisa própria e disse: "Este é o nosso Deus que nos tirou do Egito." Para nós, pode parecer tão absurdo E nós dizemos, como pode uma pessoa ter sido assim? E pode acontecer que façamos a mesma coisa, só que não percebemos. No momento em que nos debruçamos sobre o absurdo dos outros, fazemos o mesmo, sem nos darmos conta. Vocês verão que é assim. Nós lemos adiante. Contudo, o Senhor tinha feito uma aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas o Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. Se agora já abrirmos 1 Coríntios 10, então vocês verão com que preocupação Paulo escreveu à congregação, não apenas para preencher espaço. Ele diz aqui, em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 18: vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? De onde Paulo tira a ideia aqui de que ele diz que todos os sacrifícios que não são oferecidos de acordo com a palavra de Deus e o que foi firmado por ela nas suas ordenanças, que são oferecidos, são oferecidas como? A quem? O assunto é mais sério como pensamos. As pessoas naquela época tinham a impressão: nós oferecemos os sacrifícios, nós servimos a Deus e oferecemos nossos sacrifícios aqui. Não, não estava em ordem. E Paulo diz: eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios, porque não podeis beber na mesa do Senhor ou do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis servir ao Deus vivo e, ao mesmo tempo, servir àqueles que vocês mesmos fizeram. E agora vocês podem dizer: sim, os demônios estão lá dentro, são todos objetos mortos, rituais mortos. Tudo o que não é de Deus vem do outro lado. O ser humano está apenas no meio e é um órgão executivo, mesmo conosco como crentes, e temos que nos deixar dizer isso, porque está escrito nas Santas Escrituras. Lembre-se de Pedro, o amado apóstolo do Senhor. O que ele disse e o que ele teve que se deixar dizer, onde está escrito, creio que está em Mateus 16, que está, quando ele deu bons conselhos ao Senhor, e de fato foi muito bom e bem intencionado. Mateus 16, aqui o Senhor tinha acabado de dizer: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E então ele dá uma plena autoridade, e são só algumas linhas adiante, apenas algumas linhas adiante. E então está a partir do versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ele ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, isso, Deus te poupe disso. Jamais isso deve te acontecer. Pedro pensou bem, boa intenção, absolutamente, muito boas. Tão boas como um amigo vai fazer com seu melhor amigo. Ele o pegou de lado, ele tinha algo muito especial para dizer. E quem falou através dele? Eu continuo lendo. Agora está aqui do Senhor. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Nos pensamentos humanos, Satanás se escondeu, pois o Senhor, de fato, se dirigiu a Satanás e disse: saia da minha vista, Satanás. Ele não disse: saia da minha vista, Pedro, mas ele disse: saia da minha vida, Satanás, da minha vista. Você não fala o que pertence divinamente ao assunto. Você não tem nenhuma revelação através do Espírito de Deus do que se trata. Você está sobre outra inspiração, que é de acordo com o pensamento humano. E pensamento humano, nas coisas divinas, nós vemos onde é inspirada. Se quisermos levar o raciocínio humano às coisas divinas, então pode acontecer conosco que o Senhor tenha que se dirigir a nós exatamente dessa maneira. Agora vemos por que Paulo exorta a congregação aqui tão urgentemente. Eu não sei se vocês já leram essa palavra de fato com atenção. E quando se lê tudo o que está escrito de antemão e então se chega a essa passagem, vejam o Israel terreno. Ele faz a comparação com Israel e a congregação. De Israel, nós lemos: assim eles eram adoradores do Senhor, mas ao mesmo tempo permaneceram servos de seus deuses. O que foi? E foi precisamente isso que Paulo assumiu e que ele queria demonstrar à congregação do Novo Testamento. Aqui, no capítulo 17, no último versículo, lemos 2 Reis: assim, estas nações temiam, sim, ao Senhor e serviam ao mesmo tempo as suas imagens de escultura, também seus filhos e os filhos de seus filhos, como fizeram seus pais. Assim fazem eles até ao dia de hoje. O que foi? Não foi um culto somente ao Senhor, mas foram próprias coisas que foram trazidas para dentro do reino de Deus. E eu creio que o Senhor nos revelou, nesse último tempo, a sua palavra para tirar tudo o que foi levado ao reino de Deus, mas que não pertence lá dentro, para que isso seja retirado. E se hoje, independentemente com o que, se fazemos alguma coisa que Deus ainda não fez, então isto é uma ação própria no reino de Deus. E podemos até usar símbolos bíblicos e palavras, usar sem saber sobre que inspiração nós estamos. Vocês somente precisam ler em 2 Reis 18 adiante, então vocês verão que os israelitas serviram e sacrificaram a serpente que Moisés tinha levantado. Eles estavam cegos em suas mentes e não conseguiam mais distinguir. Eles não sabiam mais com que objetivo essa coisa havia sido erguida. Eles haviam entendido mal por falta de discernimento. E depois aqui está, em 2 Reis 18, versículo 12. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Eles não escutaram nem agiram de acordo. E se houve uma vez um tempo, e não se zangue comigo, mas se houve alguma vez um tempo no qual nós temos que ouvir cuidadosamente o que o Espírito diz às congregações, porque a não ser que tenhamos dado toda a nossa audição a Deus, caso contrário, jamais poderemos fazer aquilo o que nos foi ordenado. E se ainda tivermos os nossos próprios pensamentos, então um outro espírito está agindo. Por exemplo, enquanto lemos e ouvimos os sermões do irmão Branham, o mesmo Espírito deve vir sobre nós para nos iluminar. Temos que dar audição plena à coisa para compreendê-la e então agir de acordo, para poder agir de acordo. Tudo mais é própria interpretação. E então o Senhor talvez no fim tem que nos dizer, como naquela época disse àqueles que conheciam bem as Escrituras, em Marcos capítulo 12, versículo 24, porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Portanto, se trata mais do que somente a letra que nós exteriormente recebemos, trata-se de mais. Mas também trata-se de que não passemos além disso, mas que nós esperemos até que Deus faça aquilo que Ele prometeu. E se surgir alguma coisa, não importa o quão bíblico pareça, fui perguntado ou como eu vejo ou como vejo os sete trovões. E você sabe, se quando se leu já mais de 30 citações, eu chego a uma única conclusão e digo apenas uma única frase muito longa. Eu vejo os sete trovões no contexto e lá onde nos foram escritos na Bíblia. Quem pode ficar com raiva de mim por isso? Devo vê-los aqui, lá ou acolá? Eu somente posso vê-los onde Deus os colocou. No meio tempo, passa-se conosco como as pessoas no tempo dos juízes. E está no último capítulo da carta aos juízes, no último versículo. Cada um fazia o que lhe agradava. Não o que agradava a Deus. Isso, de fato, é um versículo muito significativo. Vocês podem ler quantos juízes, capítulos juízes há. Há 21 no total. E o versículo mais curto, talvez é o último, e é o 25. E está aqui. Naqueles dias, não havia rei em Israel ainda, porém cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus olhos. Com isto, esse homem de Deus fecha seus capítulos. Quando o Senhor pode, se o Senhor pode ser rei no meio do seu povo, então não é cada um que faz o que lhe parece ser bom, então nós deixamos Deus fazer o que ele se propôs a fazer. Então, não somos nós que fazemos algo, mas Deus fará a sua vontade entre o seu povo. E como tínhamos lido aqui em Reis, eles serviam ao Senhor e eles também sacrificavam aos ídolos que eles haviam criado. Deus quer um coração sem partição, que seja totalmente dedicado a ele. E ele não quer que ninguém interfira no seu plano. Ele mesmo quer ter falado e quer que nós compreendamos o seu falar e que nós respondamos a ele. O que Israel passou? Passou por muitas coisas. Aconteceu à direita e aconteceu à esquerda. Se aqui um Balaão surgiu para pronunciar uma maldição, se outros apareceram, isso o irmão Branham lida nesse sermão aqui, e isso lhe foi dito naquela época através de revelação, aqui está escrito, e ele disse: mas estes eram os profetas do Antigo Testamento. Você foi chamado para um serviço muito superior. Além disso, você recebeu mais dons. Você foi chamado para orar pelos enfermos e para pregar o Evangelho. Isso da maneira apostólica. Você sabe de coisas maiores, de muitos grandes dons, ele disse. Por que você espera que eu te mude todas as vezes antes de que você se mova? Qual é a sua recompensa? Agora, entre parênteses, então eu tinha pecado, ele quer dizer que falhou. Então ele disse: você se lembra do que eu lhe disse ontem? Você pensa naquilo que o irmão Rogerson lhe disse em seu sonho ou na sua visão? Que você fez como Moisés fez? Você esqueceu? Ou você esqueceu o sentimento para o povo? Você esqueceu a sua vocação para a qual eu te chamei? E se vocês leram antes, então o começo já está bem aqui. Aqui temos, está aqui. Então eles se reuniram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: vocês reclamam demais para si mesmos, pois toda a congregação, todos, sem exceção, são santos, porque o Senhor habita no meio deles. Por que, então, vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Quando Moisés ouviu isto, ele prostrou-se no seu rosto. Moisés tinha se levantado? Teriam esses homens de Deus se levantado? Ou estavam em uma missão divina? Mas os outros disseram: vocês reclamam demais para si mesmos. Toda a congregação é santa, sem exceção. Nós podemos pensar assim no momento, mas mesmo assim constatar que Deus, no fim, chegará ao seu direito e que Ele tem um caminho com o seu povo. Toda a própria atividade, todo o próprio agir no reino de Deus não é nada mais do que idolatria. E vocês podem dizer: sim, mas a tal uma unidade, Caifás e seu oponente se aliaram contra Jesus. E quando é contra uma terceira pessoa, não é um grande feito se as pessoas se tornem um só. A questão é: no que eles estão de acordo? A unidade está de acordo com Deus e a palavra de Deus? Ou qual é a unanimidade? Eu creio que a congregação está voltando ao direto início. E eu creio que a congregação passou por um desenvolvimento desde os primeiros dias da congregação do Novo Testamento, das primeiras semanas, meses e anos. E eu creio que toda a história da igreja toma o seu caminho desde os últimos anos até as últimas semanas e até os últimos dias. Assim como começou com os primeiros dias e depois se passou semanas, meses e anos, agora estamos retornando de novo. E de todos esses muitos anos, restarão meses e após os meses, semanas, e após semanas, apenas dias. Mas em algum momento, antes do retorno de Jesus Cristo, a congregação do Novo Testamento tem que estar lá onde estava no início. Não 20 anos mais tarde, mas no início. E na passagem bíblica, em Atos 11, eu creio, onde Pedro defende o batismo no Espírito dos gentios, e lá está na Bíblia de Lutero essa palavra bonita escrita. Momento, deixa-me ler aqui. Então, talvez justamente alguém tenha a tradução de Lutero aqui. Lá está o termo: como em nós, no primeiro começo. Portanto, não só no começo, mas estendido, mas diretamente, voltando diretamente a esse ponto de partida original. Não muitos, muitos anos depois, e nós vimos como foi com Israel, assim foi com a congregação. As coisas ficaram malucas, foi por cima e por baixo. E Deus teve muito esforço com Israel e Ele tem muito esforço com a congregação. E ainda assim Ele fala, e nós ouvimos repetidas vezes: eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que o roedor, o comedor, o gafanhoto e a lagarta consumiram. Deus, Ele restaurará, totalmente restaurará. E como nós ontem à noite mencionamos, No início original, não houve discussão sobre nada. Tudo foi ordenado por Deus. Não era um que necessitava dar lição a outro. O Espírito de Deus trabalhou de acordo com a palavra de Deus entre aqueles que serviam e seguiam o Senhor, que o haviam servido e seguido. E vocês podem ler os primeiros capítulos dos Atos Apóstolos. Lá não há interrupção. Lá está o agir de Deus, um coração e uma alma. Orações foram ouvidas, onde estremeceu o lugar, o Espírito de Deus cai, tudo estava lá. E eu vos digo, é para lá que nós voltamos. Lá pode estar tudo de cabeça para baixo. É para lá que nós voltaremos pela graça de Deus. De volta ao início original. Não no momento quando Paulo teve que lidar com isso e com aquilo e com todos os problemas e dificuldades que surgiram e todas as cartas tiveram que ser escritas. Tudo isso teremos deixado para trás e teremos voltado a esse ponto de partida. E nesse tempo, as coisas pelas quais estamos ansiosamente esperando acontecerão. Mas eu me pouparei de não fazer nada prematuramente. Minhas ações estão condenadas ao fracasso. E as ações de todos os outros, de alguma forma, cedo ou tarde, chegarão ao fim. Mas o que Deus se propôs a fazer, Ele fará com que isso se cumpra. E aqui o irmão Branham confessa que ele antigamente costumava e, de repente, ele foi deixado sozinho, como um vagabundo. Ele diz aqui, eu subi e olhei para a escuridão. Era noite fria, eu pensei. Basta pensar, uma vez que o Deus Poderoso me deixou liderar sua congregação, uma vez ele me deixou pregar seu evangelho e ver que almas foram salvas, homens e mulheres de todo o mundo vieram conversar comigo somente por alguns minutos. Agora estou aqui como um vagabundo, ninguém me quer, estou com frio. O que eu tenho que fazer? O que foi? Todas as massas haviam desaparecido e Deus lhe revelou que ele havia permanecido sozinho. O que Paulo escreve? Ele escreve, todos me abandonaram. O que foi? Foi o caminho de Deus. Quem ficou com nosso Senhor quando ele ficou crucificado? Pedro olhou de longe. E também ele disse, eu não conheço essa pessoa. Na hora decisiva da crucificação, não restou ninguém, a não ser eu, você, porque nós somos aqui, somos crucificados juntos. Tudo isso tem uma razão de ser. E porque de Davi foi lido, deixe-me ler de um precioso salmo que Davi não escreveu. Ele cantou a maioria parte dos salmos, mas então veio alguém do Israelitas e cantou um salmo, incluiu Davi nesse salmo e depois também o filho de Davi, nosso Senhor, na profecia. Mas ouça o que está aqui, Salmo 89. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, como a minha boca, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração a geração, pois disseste, A tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Vocês podem ler adiante e adiante. Aqui, do ponto de vista divino, ele apresenta tudo como Deus realmente planejou. Depois, a partir do versículo 20. Então, falaste em visão ao teu santo e disseste: pus o socorro sobre um que é poderoso, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Vocês percebem do que se trata aqui? Eu ungi com o meu óleo sagrado para que a minha mão esteja firme sobre ele e o meu braço lhe dê força. E então vem aqui a profecia em relação a Jesus Cristo, nosso Senhor, no versículo 27. Ele me chamará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Isto é uma profecia. Nosso Senhor é o primogênito entre muitos irmãos. No meio da história de Davi, a história da salvação de Jesus Cristo está embutida. Mas escute, não ficou parado por aí. Mais tarde, esse homem tem que fazer uma confissão, porque Davi estava em apuros. E todas as coisas maravilhosas que estão no início das promessas da aliança, e ungi minha mão, meu braço, parece que, como no meio tempo, não tivesse sobrado muito disso. E está aqui no versículo 39. Mas tu rejeitaste e aborreceste. Nesse estado que ele chegou, tu te indignaste contra o teu ungido, abominaste a aliança do teu servo. Vocês percebem que desespero que fala a partir dessa oração? Anteriormente lemos que mantém a sua aliança para sempre, que permanece firme quanto os céus, e aqui, desesperado, ele fala em quebrar a aliança. Essa pode ser a tua e a minha impressão. Deus jamais quebrará a sua aliança. E o que ele prometeu, ele certamente cumpre. Mas quando descemos tão baixo e o desespero está sobre nós, tudo o que então passa por nossos lábios, que Deus não pese. Em seguida continua: profanou a sua coroa e a jogou no chão. Derrubaste todos os seus muros, arruinaste as suas fortificações. Todos os que passam pelo caminho o despojam. É um opróbrio para os seus vizinhos. E agora vem uma das coisas mais incompreensíveis nos versículos 42 e 43. Exaltaste a destra dos seus adversários, fizeste com que todos os seus inimigos se regozijassem. Também embotaste o fio da espada. E Davi, um homem de acordo com o coração de Deus, que sabia manejar uma espada, e lemos ontem sobre a espada que caiu na mão do irmão Branham, e a espada é a palavra de Deus. E aqui, esse homem tem que pronunciar: você também virou para trás sua espada afiada? De que adianta uma espada afiada para Davi se ela for virada para trás? O que mais ele pode fazer, então, com isso? As suas paredes são derrubadas e seus inimigos se enchem de grande alegria e se regozijam em seus palácios? E a espada de Davi, o homem de Deus, está virada para trás e ele tem que suportar todas essas coisas. Todos que vêm pelo caminho gozam dele e depois seguem em frente. Mas não ficou assim. A página virou e Deus, ele realizou o seu plano original pela graça. E eu creio que Deus tem uma congregação na terra. E não se trata hoje de um indivíduo, trata-se de todos nós. Pois basicamente, a congregação do Senhor é o corpo de Jesus Cristo. Quando está aqui, você também virou sua espada afiada para trás? Isso é uma imagem muito triste. Como você ou eu iremos para a batalha se Deus tiver virado a espada para trás? Isso somente pode significar uma coisa: não parta, porque assim você não pode lutar. Aguarde até que a hora de Deus tenha chegado, até que a sua espada não esteja mais apontada para trás, quase para você mesmo, mas que esteja totalmente disponível novamente. O que Davi deve ter passado, nenhum de vocês pode medir. Mas ele tinha amigos individuais que o apoiaram, como vimos na palavra de introdução. E os outros disseram: você é um filho da morte. Não, ele era um filho da vida. Ele era um filho de Deus, pois o Senhor o havia eleito, ungiu, sua mão estava com ele. Agora, ele tinha que percorrer esse caminho difícil. E o que foi com Jesus Cristo, nosso Senhor? E dele lemos em Isaías 53, ele foi desprezado e evitado pelos homens. A outra tradução diz, dos seres humanos, ele foi tão profanado que não pôde mais ser reconhecido. Ele não tinha forma nem beleza. E às vezes penso eu que essa denigração pode ir tão longe que não se reconhece mais a pessoa com todo o seu amor e com toda a boa vontade, não se reconhece mais. Mas digo-vos uma coisa: embora o nosso Senhor tenha ido à cruz nesse corpo injuriado, atingido com cuspe sobre as acusações mais terríveis e tudo o que ainda fazia parte, após a crucificação, não surgiu um corpo no qual ainda pudesse haver sinal de cuspe ou algum vestígio daquilo que tinha vindo sobre ele. Surgiu um corpo glorioso, um corpo de ressurreição. E eu vos digo, assim será também com os membros do corpo de Jesus Cristo. Não importa como nós temos sido atingidos, o importante é como nós saímos do outro lado. E se nisso nos apresentarmos em glória como filhos e filhas de Deus, então nós não nos lembraremos mais do estado anterior, mas agradeceremos ao Senhor por isso. E e que nenhum desses pode fazer alguma acusação que todos somente agiram de acordo com o plano de Deus. Não, será que Deus não predisse a traição e tudo isso? Poderia ter sido decidido de outra forma, pelos juízes daquela época, como Deus havia decidido? Poderia alguém outro agir como Deus havia ordenado agir? Não. Todos eles, cada um na sua parte, tiveram que ser colocados no quadro geral, no conceito geral. Hoje em dia, não é diferente? Não estamos lidando com seres humanos, mas com Deus, que tem seu caminho com seu povo. E como aconteceu com ele, assim tem que acontecer conosco. Não vamos pedir a Deus próprios desejos, especialmente não desejos especiais, mas digamos, seja feita a tua vontade. Vocês não pensam que o nosso Senhor, no jardim do Getsemane, ele era um ser humano, ele comia, ele bebia, e quando ele disse, se fosse possível, então deixe esse cálice passar por mim, mas não a minha vontade, mas a tua vontade aconteça. Todos nós queremos que o cálice amargo passe ao largo de nós e que bebamos apenas do cálice real da bênção. Ambas coisas pertencem juntas. E que Deus nos conceda a graça. Vamos ver aqui de Davi. Primeiro, é enfatizado que Deus deu promessas de graça, fez uma aliança para sempre, e os céus louvaram seus atos maravilhosos e assim por diante. E eu ungi como o meu eleito com o meu óleo. Minha mão está firmemente sobre ele. Sim. Onde estava agora? Se aqui está escrito, minha mão está firme sobre ele, podemos pensar que se as coisas estão indo bem para nós, então a mão de Deus está conosco, e se as coisas estão indo mal, então não está mais conosco. E é aí que estamos errados. A mão de Deus está conosco, com você e comigo, mesmo se passamos pelas profundezas mais profundas. Porque nosso Salvador teve que gritar na cruz, meu Deus, por que me desamparaste? Foram somente palavras que saíram dos lábios? Oh, isso veio do fundo do seu coração. Ele teve que ir por esse caminho. Talvez também eu, talvez você também tenha que ir por esse caminho. E se aqui lemos adiante, vocês podem todos fazer para vocês mesmos, Deus tem um caminho com a congregação. E digo novamente, nós temos na Bíblia, não estamos lidando com a história de Moisés, com a história de Davi, mas com a história da salvação, pois esse era o sentido e propósito desses homens que foram enviados por Deus e falaram através do Espírito de Deus. Nós, nesse tempo, estamos aí para ouvir a palavra de Deus e esperar até que Ele faça algo. E seus atos serão gloriosos aos nossos olhos. Eu tenho total confiança em meu Deus e em vosso Deus, que nos chamou, que nos abençoou, que nos revelou sua palavra e sua vontade, que nos favoreceu entre milhões e bilhões de pessoas. O mesmo Deus completará a obra iniciada em você e em mim, e em todo seu povo, até o glorioso dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. E se a última fase, a última etapa, seja muito curta, num momento, o irmão Branham fala de fato de 30 dias. Para mim, isso tudo, de fato, não me importa. Mas uma coisa eu sei, antes do arrebatamento, a congregação terá a fé do arrebatamento e grandes coisas, poderosas coisas acontecerão. Não se falará de coisas grandes e poderosas, mas elas acontecerão. Essa é a grande diferença. E peço a vocês que perseverem com paciência até que agrade a Deus responder no seu tempo e Ele se revele. Ele tem um caminho com o seu povo e nós queremos ir por esse caminho com Ele até passarmos da fé para o ver. Louvado e glorificado seja seu maravilhoso nome. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nesse culto a Deus, eu não quero chamar os outros e perguntar se eles querem vir. Hoje, eu quero vir. E que todos os outros que quiserem venham para te chamar, ó Senhor. Tu fizeste um plano. Tu tens um caminho. Tu revelaste tua palavra. Amado Senhor, peço-te que nos dê paciência para perseverar. E tu dizes, meu justo viverá pela fé, terá vida pela fé. Amado Senhor, como um resto remanescente do seu povo, juntamente com todos que não estão aqui hoje ou podem estar aqui hoje, sabemos que tu tens um caminho e conduzirá gloriosamente e guiará e levará o seu plano ao cumprimento. E se parece que a espada afiada está dobrada para trás ou virada, então percebemos que não devemos sair para a guerra. Mas, Senhor, tu está prestes a colocar novamente a espada na mão e usá-la de uma maneira como jamais foi visto antes. Vamos lutar a batalha da fé, não com nossas próprias palavras ou com nossa própria armadura, mas com a palavra de Deus e a armadura de Deus, até que tenhamos vivenciado a plena vitória de Deus e tenhamos sido trazidos de volta ao início. Amado Senhor, tenha paciência e misericórdia comigo e com todos nós. Pega-nos pela mão e nos leve de volta ao primeiro começo. Não apenas aos anos seguintes, mas ao começo original. Amado Senhor, tu farás isso tão certo quanto tu és o Alfa e o Ômega. E como o teu servo e profeta recebeu dito por revelação, acontecerá, chegará à conclusão no amor divino. Salvador, que teu amor divino, como esteve em Davi, em todos os verdadeiros filhos de Deus, que esteja em nós e se manifeste em nós. Senhor, nós cremos por todos, nós oramos por todos e nós pedimos a ti que tu tens o teu caminho com cada um e não deixe jamais passar algo pelos meus lábios que seja como dano para um outro. Dá-me palavras que ajudem, que consolem, que levantem, que seja a tua palavra, ó Deus, que saia das nossas bocas e que seja uma bênção para os outros. Nós te agradecemos pelo Gólgota, pelo poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito. tu te revelarás gloriosamente, aleluia, ao teu maravilhoso e santo nome. Concede graça, ó Deus, que não tenhamos duas coisas, idolatria e adoração a Deus, Espírito de Deus e outros, mas que possamos, de fato, ter um puro culto a Deus e Espírito Santo, que tu, como o vivo e verdadeiro, possa testemunhar-te e revelar-te nesses últimos dias. Ó Senhor, nós te louvamos e te adoramos no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.